da reprodução de partituras e respectivas partes em contexto de ensino, associativo, cooperativo, filantrópico, de culto religioso e bandas filarmónicas, desde que adquiridas licitamente. Julgo que não é possível ser mais claro do que isto. Todos nós fizemos formação musical, ou quase todos nós fizemos formação musical no contexto destas associações, bandas filarmónicas. Eu não passei do solfejo na banda dos bombeiros voluntários de Alvito, mas foi graças a homens e mulheres como o avô do seu deputado Carlos Guimarães Pinto que associações e bandas filarmónicas fizeram formação musical por esse país fora e que continuam a fazer essa formação musical, não devem ser castigadas por isso, devem ser recompensadas e apoiadas pelo trabalho que fazem. E, portanto, prestando homenagem a todas essas bandas, a todos esses homens e mulheres, como as centenárias da Almada, a SFUAP, tantas bandas que fizeram um trabalho histórico e associativo para além da música, com certeza que estas iniciativas merecerão o nosso apoio. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sofia Andrade, Partido Socialista, 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no debate que agora nos ocupa, falamos sobre a possibilidade de alterar o Código do Direito do Autor e dos Direitos Conexos. E sobre esta matéria é desde logo uma nota que eu gostaria de sublinhar. O Partido Socialista não só respeita, como defende que os direitos de autor devem ser salvaguardados, uma vez que o direito de autor serve precisamente para proteger os autores, escritores, artistas, produtores, compositores musicais, entre outros, em relação às obras por eles criadas. Tendo em conta este entendimento, como ponto de partida, não podemos deixar de reconhecer que questões em torno do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos têm dimensões que não estão abrangidas na sua redação atual. E é desse exemplo o vazio legal existente em relação à reprodução de partituras utilizadas por bandas filarmónicas, agrupamentos musicais e outras entidades culturais. E é sobre este domínio que visam algumas propostas hoje apresentadas, com vista a consagrar a licitude de reprodução de partituras e respectivas partes em determinado contexto, desde que adquiridas licitamente. Todos nós, nesta casa, sabemos que as bandas filarmónicas e as escolas de música, bem como as demais entidades deste setor, são agrupamentos artísticos que se dedicam ao ensino e à divulgação da arte da música. Todos nós sabemos que estas entidades estão estabelecidas e disseminadas por todo o território nacional. Não é, portanto, um património que possamos desconsiderar. Todos nós sabemos também que a criação musical é um património cultural inestimável. E por isso mesmo a aquisição de material original evidencia não só o respeito pelo trabalho autoral, como também protege e valoriza quem o faz. Isto dito, todos nós também sabemos que as bandas musicais ou outras entidades precisam muitas vezes de fotocopiar originais de partituras ou respectivas partes para a sua utilização como cópia de trabalho ou em contexto de ensino. E é precisamente aqui que pretendemos atuar, para que a utilização das cópias seja feita com ética, preservando simultaneamente os legítimos interesses dos compositores e editores, mas criando um regime claro, coerente e justo para a reprodução de partituras em contextos específicos, tendo em conta o tecido social, económico, de ensino artístico e associativo de Portugal, e assegurando a sustentabilidade das atividades culturais e musicais. É neste domínio que compreendemos a proposta da Iniciativa Liberal. Acompanhamos o entendimento de que a lei carece de ser revista e atualizada por forma a acomodar este conceito de cópia de trabalho. Entendemos, contudo, que esta proposta de lei carece ainda de uma análise mais detalhada e que vá ao encontro das diretivas emanadas pela União Europeia. E neste sentido estamos disponíveis para que em sede de especialidade possamos trabalhar em conjunto numa redação final que melhor cumpra todos os requisitos aqui identificados. Já sobre o projeto de resolução apresentado pelo PSD, apesar de reconhecermos a bondade da recomendação que é feita ao Governo, não podemos deixar de manifestar alguma estranheza. O que os senhores deputados do PSD recomendam ao Governo é que este atue como mediador entre as entidades que operam no setor. Ou seja, os senhores deputados estão a pedir ao Governo é que faça aquilo que já lhe compete fazer. Eu não sei que entendimento tem o PSD sobre o âmbito da atuação do Governo em cada setor, mas no setor da cultura, em particular, é isso o que sabemos. Sabemos bem que esta não é uma área que seja valorizada pelo PSD. E sabemos também que grande parte da ação da terceira Ministra da Cultura se resume a assinar despachos de exoneração. Agora, apesar desta falta de sensibilidade para o setor, espanta-nos que, passados mais de 10 meses da governação da AD, os seus deputados do PSD ainda tenham necessidade de recomendar ao Governo que cumpra com aquelas que são as suas obrigações mais básicas, como de mediar as negociações dentro da tutela. Sinceramente, nós temos a expectativa de que nesta matéria o Grupo Parlamentar do PSD possa ir além das recomendações que faz ao Governo e que em sede de especialidade consiga dar contributos no sentido de revermos a lei que rege o Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Termino reiterando aquele que é o nosso compromisso, o de contribuirmos para uma regulamentação justa e equilibrada e que façamos este trabalho em conjunto pelos compositores nacionais, pela preservação das bandas filarmónicas e coros musicais e pelos músicos e ensino artístico. Obrigada.
Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Meniz, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada ouvia com toda a atenção e, de facto, enquanto proferia a sua intervenção, procurei a proposta do Partido Socialista para ajudar a resolver um problema fundamental para as nossas filarmónicas. E, Sra. Deputada, o Partido Socialista não apresentou nenhuma proposta.
Muito bem.
Quer dizer, o Partido Socialista, na verdade, faz aqui o que fez nos 8 anos de governação. É absolutamente anúncios, são intenções que não se concretizam. Aliás, a senhora repare, o Partido Socialista, agora com o governo da AD, faz algo impensável. Faz projetos de resolução para este governo resolver o que os seus não resolveram em 8 anos. Tenha paciência.
Senhora deputada Sofia Andrade, para responder, faz favor, dispõe de 1 minuto e 28 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Meniz, como eu disse na minha intervenção, nós faremos o trabalho que tínhamos a fazer na especialidade. E como o Sr. Deputado sabe, esta situação surgiu agora, em 2024, quando apareceu uma nova entidade que foi acreditada pela Inspeção-Geral das Atividades em Cultura. Agora, o que o senhor devia fazer era não recomendar ao Governo que fizesse o seu trabalho, mas ter um Governo que efetivamente trabalhasse, para que não tenhamos entidades como a Orquestra do Norte, à qual não chega financiamento atempadamente e que por isso passam por muitas dificuldades.
Senhor Deputado José Carvalho, chega para uma intervenção, 2 minutos e 46 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As primeiras palavras, permitam-me, são de saudação a todos os filarmónicos que se encontram nas galerias e que hoje assistem aos nossos trabalhos. Obrigado. Obrigado pela vossa presença nesta casa, esta casa que é nossa e é vossa. Aos que aqui estão, aos que estão no exterior e aos que se encontram em casa, obrigado por nos mostrarem que a vontade move montanhas e a capacidade de mobilização que aqui mostram hoje perante o país é reveladora da verdadeira alma do bom povo português, que ao longo da história e por inúmeras vezes foi capaz de assumir os destinos da nação nas suas mãos. Caros músicos e artistas, uma nota pessoal, para quem me conhece sabe que vivi mais de uma década nos Açores, região de forte tradição filarmónica e que daqui saúdo. Esta intervenção é também uma sentida homenagem de gratidão a todas essas muitas e boas gentes que também me receberam, especialmente para as centenas de alunos, na sua grande maioria filarmónicos, e que asseguram futuro a essa bela tradição musical. Obrigado por garantirem a defesa da cultura popular num mundo cada vez mais global e igual e tão carente de diversidade. Naturalmente, o Chega, e como Partido Popular, está solidário nesta luta que é vossa e é nossa e acompanha as dificuldades das associações culturais que são decisivas para a identidade das comunidades. Sabemos que a Diretiva Europeia impõe, mas trabalharemos para irmos ao encontro da Diretiva e principalmente das filarmónicas. Que haja discussão e daqui surgirá a solução. É isso que as pessoas esperam de nós. O Chega está disponível para encontrar uma solução viável para todas as partes envolvidas e não fugirá às suas responsabilidades. E se as normas europeias poderão eventualmente estar contra os filarmónicos, neste caso é fulcral que uma única voz se faça ouvir neste Parlamento em defesa da superior soberania da nação perante a Europa e perante os burocratas de Bruxelas. Para nós, a soberania nacional está acima de toda e qualquer vontade dos burocratas da Internacional. Além do mais, que haja vontade em se rever a lei europeia vigente, que haja vontade em valorizar e proteger a música e todos os seus profissionais. Senhores deputados, as filarmónicas têm um passado e que neste presente em que nos é dado viver, se prepare e garanta o futuro destas muito nobres instituições que asseguram a nossa identidade, confirmam o sentir comunidade e com gestos de verdadeira humanidade. É pela dignificação e valorização das bandas filarmónicas, é pela sobrevivência das bandas, um verdadeiro tesouro artístico nacional que aqui estamos. É pelo futuro e é um futuro que temos o dever de construir e garantir. Muito obrigado.
Senhor deputado António Filipe, Partido Comunista Português, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu começaria esta intervenção em nome do PCP por algumas saudações. E começaria por saudar a banda de música mais antiga em exercício, que, para quem não sabe, é a banda de música de Santiago de Ribaúle, da qual há registros desde 1722. Estamos a falar de uma instituição com mais de 300 anos de existência e era só o que faltava, tendo resistido estes 300 anos, fosse posta em causa por uma medida que não faz qualquer sentido e que poderia, a ser aplicada, levar à extinção de muitas bandas do nosso país. E, portanto, uma saudação a esta banda e, nesta banda, a todas as bandas de música, às instituições que têm acompanhado este debate, particularmente a Plataforma de Música, a Confederação Musical Portuguesa, a Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura, Desporto e Recreio, que também que assiste a este debate e que também saudamos. E saudamos a proposta vinda da Região Autónoma dos Açores, o que aliás não é por acaso que esta proposta venha dos Açores, tendo em conta a implantação que as bandas de música têm nesta região autónoma, em que cada freguesia tem a sua banda de música e é importante que elas se mantenham, que sejam preservadas e que esta Assembleia faça o que tem a fazer para as defender. Bom, e também temos que saudar a proposta mais antiliberal vinda da iniciativa liberal de que há memória desde a criação deste partido. O que é muito significativo é que para os liberais o funcionamento do mercado é muito bonito para os outdoors. O problema é quando se confronta com a realidade e quando todos vemos que, se deixarmos o mercado a funcionar como ele quer, as consequências são desastrosas. E então temos que recorrer ao Estado para nos defender do livre funcionamento do mercado. E que isto sirva de lição para os arautos do liberalismo. É que até a iniciativa liberal, quando confrontada com a realidade, tem que chamar o Estado a intervir. E o Estado deve intervir através desta Assembleia, se for necessário, do ponto de vista legislativo. Da nossa parte, nós iremos votar favoravelmente quer a proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quer a proposta antiliberal vinda, paradoxalmente, da Iniciativa Liberal. E achamos que se deve encontrar na especialidade uma solução que salvaguarde os interesses legítimos das bandas, mas não apenas das bandas, também das escolas de música, dos conservatórios, porque também estão a ser assediados por essa entidade.